Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Juliana Lima.
Agora, 1:45, estamos começando o programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. Olá, você mulher que está na sintonia, boa tarde. É um prazer estar mais uma vez na companhia de vocês. O nosso programa é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras por meio do programa Petrobras Ambiental. Hoje é sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2014, e o tema do programa de hoje é Sistema Político e Mulheres. Esse ano comemora-se 82 anos da conquista do voto feminino no Brasil e é também ano de plebiscito, onde será discutido a reforma política. A história de luta das mulheres pela inserção nos espaços sociais remonta do final do século XIX, podendo-se falar que, nos últimos anos, ocorreu uma verdadeira revolução feminina. Em 2012, 7.648 candidatas conseguiram conquistar uma cadeira no Poder Legislativo. O número representa o fim de uma tendência de queda registrada nas duas eleições anteriores. Após o recorde anterior, registrado em 2000 com a eleição de 7.001 vereadoras, a participação feminina caiu para 6.555 eleitas em 2004 e 6.512 em 2008. Porém, o número de mulheres ocupando espaços formais de poder, seja no executivo, no legislativo ou no judiciário, ainda se apresenta em níveis extremamente baixos, não correspondendo proporcionalmente ao peso da população feminina brasileira.
Você sabia?
Você sabia que o primeiro país que garantiu o sufrágio feminino, isto é, o direito das mulheres de votarem, foi a Nova Zelândia em 1893, fruto de movimento liderado por Kate Sheppard. No Reino Unido, o movimento começou em 1897, com a fundação da União Nacional pelo Sufrágio Feminino. As mulheres começaram a ir às ruas e a fazer greves de fome, tudo com o fim de expor o sexismo institucional da sociedade britânica. Os protestos só tiveram um notório sucesso em 1918, com a aprovação de um documento, o qual estabeleceu o voto feminino no país. No Brasil, o sufrágio feminino foi garantido através do Decreto número 2176, de 24 de fevereiro de 1932, assinado pelo presidente Getúlio Vargas, o qual disciplinava que era eleitor o cidadão ou cidadã maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma do Código Eleitoral do país. Fruto de uma longa luta, iniciada antes mesmo da proclamação da República, foi ainda aprovado parcialmente por permitir somente às mulheres casadas e às viúvas e solteiras que tivessem renda própria o exercício de um direito básico para o pleno exercício da cidadania. Em 1934, as restrições ao voto feminino foram eliminadas do Código Eleitoral, embora a obrigatoriedade do voto fosse um dever masculino. Em 1946, a obrigatoriedade do voto foi estendida às mulheres. Apesar da resolução do então presidente Getúlio Vargas, o direito de participar das votações era somente destinado às mulheres casadas, com autorização dos maridos, e às viúvas e solteiras com renda própria. Em 1934, as restrições femininas foram eliminadas do Código Eleitoral, embora a obrigatoriedade do voto fosse um dever masculino. Enfim, no ano de 1946, uma nova alteração no Código também tornou obrigatória a votação pelas mulheres. Celina Guimarães Viana, beneficiada pela Lei do Rio Grande do Norte, por intermédio do marido, né, ela teve autorização do marido, foi a primeira mulher a exercer o direito do voto no Brasil, o que aconteceu na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. E para falar sobre o sistema político e as mulheres e também sobre a importância do plebiscito para mudarmos o atual sistema político brasileiro, teremos daqui a pouco uma entrevista com Gabriela Monteiro, que é assessora do MMTR Nordeste, o Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste, e militante da Marcha Mundial de Mulheres. Ainda hoje no programa, vamos trazer, né, uma matéria feita na semana passada durante uma oficina de viveiro de mudas que a Casa da Mulher do Nordeste construiu na zona rural de Tabira, uma oficina do P1 Majus, programa Uma Terra e Duas Águas. 1h50, está no ar o Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. Boa tarde a você que está na sintonia.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste. Está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora 1h54, estamos de volta com o programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste, que tem o patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras Ambiental. E como nós dissemos na abertura, vamos trazer agora, né, informações a respeito de uma oficina de viveiro de mudas que a Casa da Mulher do Nordeste realizou na última sexta-feira em Queimada do Milho, Tabira. A atividade faz parte do programa Uma Terra e Duas Águas, o P1+2 da ASA, articulação no semiárido, com o patrocínio da Petrobras. Nosso programa esteve lá e conversamos com algumas das participantes desta oficina, que disseram para a gente qual a importância de receber as implementações do P1+2, de participar de uma oficina de construção de viveiro de mudas e também a importância deste viveiro para a plantação dessas mulheres participantes beneficiárias. Vamos ouvir agora o que elas disseram para o programa Fala Mulher.
A Casa da Mulher do Nordeste está realizando uma oficina de construção de um viveiro de mudas do PU+2, programa Uma Terra e Duas Águas, na comunidade Queimada do Milho, município de Tabira. A oficina está sendo realizada com beneficiários e beneficiárias do PU+2 dos municípios de Tabira, Solidão e São José do Egito. Vamos conversar com algumas das participantes desta oficina. Aqui a dona Lenice Leite Almeida, de 48 anos, que é de Macambira, São José do Egito, é uma beneficiária do PU+2 e vai dizer para a gente o que é que está achando de participar desta oficina de viveiro de mudas, dona Lenice.
Eu acho muito importante, assim, estou gostando muito, é maravilhoso. Eu me identifico muito com as plantas, né? E é de que eu vivo, sobrevivo, assim, das plantas, né? De hortaliças. Mas nisso aí eu estou achando muito importante. Né?
A senhora recebeu que implementação do PU+2?
Eu recebi uma cisterna de calçadão. Está recente, né? Que terminou de fazer agora. Ainda não tem hortas, mas...
Mas está animada já para produzir a partir, para continuar produzindo ainda mais a partir da calçadão.
Aumentar, né? A partir da calçadão aumentar, né? Minhas hortas que eu já tenho, né? Para sobreviver dali.
Outra agricultora que também está participando da oficina, dona Josefa Erivoneide Lira, que é de Canudos, também município de São José do Egito, mais uma beneficiária do PU+2. O que é que está achando da oficina?
Eu estou achando maravilhoso, ótima. Não imaginava que ia ser como já estou sabendo, né? Que a gente vai poder tirar mudas também para, assim, alguma coisa que esteja faltando na nossa comunidade, no nosso sítio, a gente vai poder ter tirado daqui para levar para lá, né? Para São José do Egito, para minha comunidade, que é Canudos. E a cisterna, para mim, é um sonho realizado. Já estou começando a trabalhar com produto orgânico, com hortaliças. Já estamos produzindo o alface, o coentro, várias coisas, a couve. E a gente já trabalhava, meu esposo trabalha com batata, com macaxeira, banana, a gente já vendia nas feiras, só que veio esses anos difíceis, né, que destruiu muitas dessas plantas. As bananeiras mesmo acabou quase todas.
E o que que a cisterna representa agora? Vai ser uma ajuda, vai ser um auxílio, um socorro, justamente para enfrentar esses anos difíceis?
É todas essas coisas que você falou, é um socorro, uma ajuda, é um sonho realizando, graças a Deus. E também tem meu filho, né, que fez o curso lá do CERTA, ele em produtos agroecológicos. Aí é mais uma força que ele nos ensina a plantar, como trabalhar com orgânicos.
Além de ter a cisterna com a água, seu filho já tem um conhecimento de agroecologia para auxiliar?
Com certeza.
Está feliz?
Muito, muito feliz, tanto eu como minha família.
Nós vamos conversar com a agricultora Sivoneide Lira, de 28 anos, que é a proprietária do terreno onde está sendo construído o viveiro de mudas, que apesar de ser construído na terra da família de Silvaneide, mas é comunitário. Ela também é beneficiária do PU+2, já que recebeu uma cisterna calçadão. Silvaneide, o que significa para você receber essa implementação do PU+2? Além da calçadão, também agora o viveiro de mudas, que vai ainda mais beneficiar a vida de vocês.
Significa melhorias, né, para a nossa vida. Eu acho que depois da cisterna, desse viveiro, vai melhorar bastante, porque a cisterna é por causa da água e o viveiro para a gente plantar as mudas para repassar para as outras famílias também, para a gente poder plantar em maior quantidade e a gente melhorar, cada vez mais melhor, né? Melhorias.
Vocês já trabalham com agricultura e agora a cisterna, o viveiro vão ajudar ainda mais.
É, implementar, né? Complementar para ajudar ainda mais. A gente já trabalha só com pouca coisa, agora aumentar, né? Os plantios.
O que é que vocês produzem atualmente?
A gente produz hortaliças, né? Maracujá, banana, poucas coisas, né? A gente pretende aumentar, né, a produção.
Agora com a cisterna e com o viveiro de mudas, que também onde vocês vão também fazer canteiros, né, para hortaliças, vocês pretendem comercializar?
Isso, comercializar, né, que a gente só produz para o consumo, né, e com o viveiro e a cisterna a gente pretende para comercializar.
Isso vai ser bom não só para a sua família, mas para as outras famílias aqui de Queimada do Milho e de outra comunidade vizinha que também vão se beneficiar com o viveiro.
Isso, para todos, né, que vão se beneficiar com isso. Viveiro.
Obrigada.
Nada.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora, pontualmente, 14h em Afogados da Ingazeira, ouvimos aí algumas agricultoras beneficiárias do PU Mais 2, programa Uma Terra e Duas Águas, que a Casa da Mulher do Nordeste está executando nos municípios de Tabira, São José do Egito e Solidão. Essas agricultoras estiveram em Queimada do Milho, município de Itabira, na última sexta, participando de uma oficina de viveiro de mudas. Esse viveiro que vai, como a gente disse na entrevista, beneficiar cerca aí de 10 famílias de Queimada do Milho e de outras comunidades também próximas lá à Queimada do Milho, no município de Itabira. É mais uma implementação do programa Uma Terra e Duas Águas. 14h, daqui a pouco a gente volta com o Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, eu aqui de novo. Hoje vamos conversar sobre um assunto que interessa a você e a todas as mulheres. Vamos falar sobre o feminismo. Os homens dizem, não fala bobagem, mas...
Feminismo? Não fala bobagem, mulher. Tu nem sabe o que é isso. Os homens mandam e as mulheres têm que obedecer. Sempre foi assim. Que história é essa de querer mudar agora?
Você quer ser dono de mim? Isso é machismo.
O que, que vocês querem agora? Que as mulheres mandem nos homens? Que a gente faça comida e limpe a casa?
Não, meu querido. O que queremos são direitos iguais. Queremos fazer a comida juntos e dividir as tarefas de casa. Por que não?
Por uma nova cultura sem machismo.
Os homens dizem, você não pode usar essa roupa, mas...
Já disse pra você não sair na rua com essa saia curta. Quem já viu mulher casada sair assim na rua? Você vai ter o que merece agora.
Eu me visto do jeito que eu quiser.
Ele te bateu de novo, não foi? Você tem que denunciar. Tem a Lei Maria da Penha pra proteger a gente da violência desses homens.
É, você tem razão. Não sou propriedade dele. Ele não tem o direito de me bater. Vamos comigo até a delegacia?
Por uma nova cultura sem machismo.
Você já deve ter passado por alguma situação dessa ou já viu acontecer com alguma mulher. É disso que o feminismo fala. Queremos direitos iguais para todos e todas. Seja homem ou mulher, o direito à vida, à liberdade, ao desejo, são iguais. O corpo é nosso e nos pertence. Espalhe essa ideia por uma nova cultura sem machismo.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Realização, Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Quase prendem meu disco, ouvi, disse, me disse, pintado de água.
só porque em outro samba eu pedi para um homem não ser condenado. Fala mais alto, a justiça lá do céu, que atire a primeira pedra, aquele que nunca foi réu.
Fala mais alto, a justiça lá do céu, que atire a primeira pedra, aquele que nunca foi réu.
É, eu sei que errar é humano, na vida é comum, é a primeira vez. Mas vale é ser consciente, pois muito inocente já pagou por aquilo que não fez. É que a balança da justiça social só pesa pra lei escrita, isto não está legal.
É que a balança da justiça social só pesa pra lei escrita, isto não está legal.
E quase prende meu disco, ouvi disse que disse pintado de água. Só porque em outro samba eu pedi para um homem não ser condenado. Fala mais alto, a justiça lá no céu, que atire a primeira pedra, aquele que nunca foi réu.
Fala mais alto, a justiça lá no céu, que atire a primeira pedra, aquele que nunca foi réu.
E meus versos sem ser intelecto busca o mais certo para o bom viver. Eu sou joio, trigo, a mistura de amigos, razão do meu ser. Eu sou a parte de quem foi e de quem fica. Sou elo da sociedade que o bom nome identifica.
Eu sou a parte de quem foi e de quem fica. Sou elo da sociedade que o bom nome identifica.
E quase prende meu disco, ouvi disso, me disse, pintado de água. Só porque em outro samba eu pedi para um homem não ser condenado. Fala mais alto, a justiça lá do céu, que atire a primeira pedra, aquele que nunca foi réu.
Fala mais alto, a justiça lá do céu, que atire a primeira pedra, aquele que nunca foi réu.
E fala mais alto, a justiça lá do céu, que atire a primeira pedra, aquele que nunca foi réu.
Fala mais alto, a justiça lá no céu, que atire a primeira pedra, aquele que nunca foi réu.
E fala mais alto, a justiça lá no céu.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora 2:08 PM, estamos de volta com o Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste, que esta semana está falando sobre sistema político e mulheres. Você sabia que apenas 8,9% das vagas da Câmara e 13% das cadeiras do Senado são preenchidas por mulheres? O número está abaixo da média internacional levantada pela ONU Mulheres em parceria com a União Interparlamentar de 23% de participação feminina nos legislativos. Para especialistas, só uma reforma política seria capaz de resolver o problema. A Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo Federal reconhece a dificuldade da participação feminina e tenta promover ações para mudar esse quadro. O órgão ajudou na elaboração da mini-reforma eleitoral em 2009, lei que previu cotas femininas nas propagandas, e promove o Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres e Partidos Políticos, que se reúne 4 vezes no ano. A iniciativa, contudo, só consegue reunir mulheres de 16 partidos, metade dos 32 existentes no país. A verdade é que os partidos em geral, construídos e estruturados por homens, não têm preocupação em dar muito espaço às mulheres. E para falar sobre esse assunto e também sobre a importância do plebiscito que vai acontecer esse ano no Brasil, acerca da reforma política, nós estamos por telefone com Gabriela Monteiro, que é assessora do MMTR Nordeste, o Movimento da Mulher Trabalhadora Rural, e militante da Marcha Mundial de Mulheres. Gabriela, boa tarde. 82 anos da conquista do voto feminino no Brasil, mas ainda nos resta muitas lutas e batalhas para que tenhamos uma igualdade de gênero na política brasileira, não é verdade? Seja bem-vinda ao Fala Mulher.
Muito obrigada, Juliana. Boa tarde. Primeiro, agradecer à Casa da Mulher do Nordeste, à equipe do programa, pelo convite. E desejando uma boa tarde também para todas as companheiras aí do Sertão do Pajeú. Bom, na verdade, a discussão que a gente está fazendo com mais força esse ano é que a gente precisa enfrentar não apenas a questão da nossa subrepresentação nos espaços e nas esferas de tomada de decisão, como também a própria estrutura do modelo do sistema político que a gente tem, né? Dentro do sistema atual, a gente vive uma estrutura política que ela é perpassada por uma fundamentação patriarcal, por um modelo de centralização de poder, por um modelo oligárquico, que é exatamente o que a gente combate. E a gente compreende que, para a gente colocar nossas pautas, não apenas a gente precisa ter maior voz e ter mais representantes mulheres, como a gente precisa também mudar o modelo de democracia que a gente vive no Brasil. Você colocou muito bem a questão da subrepresentação das mulheres na Câmara e no Senado, no início do seu texto. Mas a nossa crítica é também a forma como aos instrumentos democráticos que a gente tem no Brasil. Só para a gente, do que é que a gente está falando, na verdade, quando a gente está falando dessa história do plebiscito, né? Atualmente a gente tem um modelo de uma democracia representativa. Como é que isso acontece na prática? Na prática a gente vai, vota e pronto, não tem muito a ver com aquilo ali. 4 anos depois é que a gente volta para votar novamente. E quando a gente está agora puxando a discussão da reforma política, é porque a gente quer uma nova estrutura política que nos permita incidir mais diretamente sobre as decisões. A gente quer avançar para um modelo de democracia que seja direta e participativa e não meramente representativa, como tem sido até agora. Mas a gente também quer aperfeiçoar o modelo de democracia representativa. E aí, uma coisa de cada vez, né, Ju? Tá dando para acompanhar direitinho?
Sim, sim.
Bom, como é que a gente vai fazer isso? Todo mundo lembra que no ano passado a gente teve um momento de muita visibilidade do Brasil da insatisfação que as pessoas estão com o sistema político atualmente, né? Nos meses de junho e julho, nós tivemos mobilizações que mobilizaram pessoas, assim, milhares de pessoas do Brasil inteiro, né? Cada um, a gente na verdade talvez ainda esteja entendendo o que é que foi aquele movimento, mas uma coisa a gente pode afirmar com clareza: aquilo ali acirrou a luta de classes no Brasil e deixou muito visível, muito claro, o desprestígio do atual sistema político. As pessoas nas ruas pediam pela reforma política. O executivo no Brasil, a nossa presidenta, chegou a tocar no assunto logo no momento de diálogo seguinte às negociações, mas não pôde avançar nisso. Por quê? Porque o executivo no Brasil está de mãos atadas, né? Ele é refém, na verdade, do Senado, é refém do Congresso e não pode fazer muita coisa. Então, quem serão os protagonistas e as protagonistas desse processo de transformação? Somos nós, os movimentos sociais, a sociedade civil organizada. Somos nós que temos o poder de realmente colocar nas ruas essa nossa pauta e de entrar numa disputa real mesmo, uma disputa por essa transformação. Porque o plebiscito, eu só quero que a gente veja muito... Vamos pensar também um pouquinho, só para esclarecer essa ideia do plebiscito, ela ainda está um pouco, talvez, confusa para a gente, né? Porque ela é uma ideia nova, mas ela não é tão nova. A gente já teve alguns plebiscitos anteriores. O plebiscito, ele é um tipo de uma consulta que é feito para as pessoas a respeito de alguma questão. Há alguns anos, eu não sei se vocês recordam, a gente teve um plebiscito popular que teve uma expressividade muito forte, que foi o plebiscito da Alca, que era bem simples de entender na época, a Alca, né? Era, e aí, você quer que a gente venda um pedacinho do Brasil para os Estados Unidos, né? Quer perder a soberania? E as pessoas votaram não, e foram tantos votos que isso realmente conseguiu fazer uma pressão e o governo não foi adiante na questão da Alca. Esse ano de 2014 vai ser um momento em que a gente está se mobilizando para fazer algo semelhante. Todos os grandes movimentos nacionais, os movimentos sindicais, os movimentos de mulheres, os movimentos de meio rural, os movimentos da juventude, os partidos, a gente está se organizando em torno dessa questão do plebiscito. Por quê? Porque a gente compreende E todos nós sofremos exclusões históricas. Se as mulheres não chegam a ter 9% de representação na Câmara, no Congresso só 8% das pessoas, dos homens, se autodeclaram negros. Né? Então, não existe nenhum indígena no Congresso Nacional. Então, existem vários grupos que estão excluídos dentro desse sistema de poder. E a gente sabe que a única forma da gente combater ele, transformar ele, é a gente trabalhando em cima de uma agenda política unificada. Então, todos estamos concentrando força e nos mobilizando. A gente quer que essa seja a grande discussão esse ano. A gente quer que todos os estados do Brasil estejam conversando sobre isso. Que isso seja, assim, aquele assunto que a gente vai discutir nos bairros, nos sindicatos, nas praças. A gente quer trazer essa discussão mesmo para o cotidiano das pessoas. Por quê? Porque o Congresso é quem tem o poder de puxar um plebiscito legal. E nós não teremos um plebiscito legal em 2014. Nós teremos um plebiscito popular, ou seja, vai ser puxado pelo povo. E o que é que a gente está pedindo nesse plebiscito? A gente está pedindo a realização de uma constituinte exclusiva e soberana. Aí olha como fica cumprido o nome, Ju. Plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e soberana.
Tem que dizer direitinho o que é que significa, né, para que a população realmente saiba o que votar e como votar quando chegar o plebiscito.
É, exatamente. E a gente tem que se empoderar desse assunto. A gente tem que discutir esse tema mesmo, sabe? Muitos movimentos já estão começando a fazer formações. Agora no mês de fevereiro e no mês de março, todos os estados do Brasil estão tendo os lançamentos das cartilhas, os cursos de formadores. A proposta é que abril e maio sejam os meses dos cursos dos mil, em que cada estado vai ter aproximadamente 1.000 pessoas sendo formadas para mobilizar em torno da questão do plebiscito. Como você sabe que Pernambuco é um estado muito amostrado, a gente já está falando em fazer um curso de 3.000 por aqui. Mas a ideia é que a gente se aproprie de, afinal de contas, o que é esse plebiscito popular, que é um pouco isso que eu coloquei, um plebiscito que não vai ter valor legal, porque não vai ser puxado pelo Congresso, mas vai ter um valor de pressão popular. Essa é a nossa proposta, que a gente consiga fazer uma coisa tão grande, tão grande, tão grande, que fique impossível nos ignorar. E que ele vai puxar o quê? Uma assembleia, ele vai puxar aquilo que a gente chama de uma constituinte exclusiva e soberana. Parece também um palavreado muito difícil. O que é isso? Isso, na verdade, é uma assembleia, e a gente quer que seja uma assembleia exclusiva. Porque a nossa Constituição atual, ela é de 1988. Ela é muito conservadora, ela é retrógrada em vários pontos. Ela foi feita pós-ditadura, assim, no Brasil, então ela ainda tem muito ranço da ditadura. A gente quer uma nova Constituição. Quem vai fazer essa nova Constituição, que é a nova Constituição que a gente vai tocar nos pontos da reforma política, é uma Assembleia que a gente chama Constituinte. E ela vai ser exclusiva porque a gente não quer que ela tenha vínculos. Por exemplo, a Constituição atual, ela foi feita pelo Congresso. E é claro que o Congresso só vai fazer aquilo que serve ao Congresso. Então, a gente quer que seja uma constituinte exclusiva, porque a gente quer que ela seja composta de cidadãs e cidadãos que vão ser escolhidos de acordo com as regras que nós definirmos. Representantes do povo e não representantes do poder, que já estão no poder público e que já estão vinculados a outros interesses. E a gente quer que ela seja soberana para que ela seja sem o jugo do Senado, com uma pessoa e um voto. E é a partir dessa Assembleia que a gente vai conseguir fazer a nova Constituição Nacional, em que a gente vai tocar principalmente em dois eixos. O primeiro é a reforma do sistema eleitoral e o segundo é o fortalecimento da democracia direta e participativa. A gente conversou muito sobre esse tema de reforma do sistema eleitoral também no ano passado, pelo período das manifestações. E aí, qual que é a diferença, né? Porque hoje em dia tem gente que não quer nem votar. Que diz assim, ah, não vale a pena, vou trocar 6 por meia dúzia, vou votar no menos ruim. E realmente, dentro desse modelo, fica muito complicado, porque, por exemplo, para vocês terem uma ideia, um gasto médio numa campanha de governador atualmente no Brasil envolve cerca de 12 a 13 milhões de reais. Um gasto médio, né? Porque tem estado que, na verdade, gasta muito mais. Então, se você gasta 12 a 13 milhões de reais numa campanha, e esse financiamento, de onde é que ele vem, esses 12 a 13 milhões? Eles vêm de empresários. Se são empresas que estão colocando esse dinheiro na sua campanha, olha, eu não vou nem dizer que não existe, né? Porque existe de tudo no mundo, mas é muito difícil que o empresário esteja colocando 12, 13 milhões porque ele é bonzinho, é generoso e quis fazer uma doação sem nenhum interesse por trás. Muito difícil. A gente sabe que o que acontece é que os nossos representantes, eles ficam sob o jugo dos financiadores das suas campanhas, né? E aí o poder público termina servindo ao poder econômico. E fica impossível para uma pessoa que não esteja dentro desse esquema, uma pessoa que não tem como acessar um volume desse de recursos, ser eleita. Então, o que é que a gente... Uma mulher, digamos, popular, uma mulher, uma agricultora familiar, uma mulher negra que venha de um bairro popular, como é que essa mulher vai ter condição de brigar com peixes tão grandes? Não tem condição. Precisa mudar a estrutura para que a gente possa estar em pé de igualdade na hora de concorrer e na hora de entrar nessa representação. Por isso que a gente fala desses dois pontos. O financiamento público das campanhas, que o financiamento seja público, seja dinheiro público, que seja que não venha através dos empresários, para que não esteja vinculado com o poder econômico, e que a gente tenha a lista aberta com alternância de gênero. Entra uma mulher, entra um homem, tem que entrar uma mulher. A gente quer paridade, a gente não quer mais essa história dos 30%. A gente já tem por lei a obrigatoriedade de 30% da candidatura ser de mulheres. Mas na prática o que acontece é que ou esses 30% não são respeitados, ou a gente tem candidatos laranjas, e isso ainda é muito insuficiente para garantir a participação feminina. A gente quer avançar e a gente quer igualdade mesmo, a gente quer uma lista com alternância de gênero.
É verdade. E como você falou, Gabriela, não só as mulheres também que estão sendo injustiçadas, né? Outras classes sociais também precisam de uma maior representação politicamente para que as políticas públicas cheguem também a essas minorias.
Perfeito, Juliana, perfeito. A gente sabe que, por exemplo, a agricultura familiar ou as próprias classes trabalhadoras, elas têm uma representação mínima no Congresso Nacional. O poder da bancada ruralista desbanca toda e qualquer... Se você vai olhar os incentivos econômicos do governo para a agricultura familiar, são muito pequenos, muito inferiores aos incentivos da bancada ruralista, porque são as pessoas que estão nos espaços de poder, nos espaços de tomada de decisão. Nós, as mulheres, a gente ainda tem, eu acho, um agravante, que é que a gente vem dentro dessa formação patriarcal, opressora, que fica sempre dizendo para a gente que lugar da gente é dentro de casa, que a gente não tem que estar no lugar público. Olha, eu não conheço uma mulher que não tenha tido na vida, ou assim, algumas até já superaram, mas que não tenha dificuldade de falar em público, assim, que não tenha tido em algum momento. É muito difícil para as mulheres assumir isso de falar em público, assumir um microfone, assumir um programa de rádio. É muito difícil por quê? Porque historicamente a gente aprendeu para a gente ficar calada, para a gente ficar quietinha, que a gente não sabia de nada, que a gente não se metesse nisso. Então a gente foi calando, minha mãe calava, minha avó calava, eu também calei. E aí a gente tem que lutar com, às vezes, com um obstáculo interno muito grande de avançar nesse sentido, de dizer, não, eu vou assumir esse espaço aqui de política partidária, eu vou ser candidata aqui, eu quero assumir essa briga aqui. Para a gente, às vezes, é muito difícil porque a autoestima mesmo, às vezes, das mulheres foi muito minada por esse patriarcado que dizia que as nossas vozes não mereciam ser escutadas. Então, a gente, além de superar isso, quando a gente consegue, a gente tem que lidar com essa estrutura que praticamente não nos dá brechas para entrar. É uma questão, assim, a gente precisa entender a coisa toda. Por que é que todos os movimentos estão unidos? Porque isso não é também uma questão que aconteceu só com as mulheres. Se não há nenhum indígena no Congresso, veja como é grave. Como é que você vai ter uma garantia de uma política pública que considere a questão indígena, a perspectiva indígena, num país em que a gente tem várias etnias e vários indígenas ainda em todas as regiões do país? E aí a gente vai ter várias bandeiras, como os movimentos LGBTs, os movimentos da juventude, os movimentos campesinos, as centrais sindicais, todos assim são grupos que estão sofrendo o peso e as mazelas desse sistema político e que agora, apesar de termos nossas diferenças, apesar de termos nossas bandeiras, a gente compreende que a discussão do plebiscito é uma discussão em que a gente faz assim, olha gente, tá bom, agora a gente vai brigar junto, porque isso aqui é uma coisa que se refere a todas e todos.
Não dá para ficar desse jeito, do jeito que está, Gabriela.
Não, não dá.
É ano para que a gente possa realmente, pelo menos tentar provocar mudanças aí nesse atual sistema brasileiro, que até agora só favorece realmente a quem já tem um poder aquisitivo, as minorias, as classes sociais. Na verdade, são onde existem aí, onde existe o maior número, né, de pessoas nessas classes menos favorecidas, que é ano para que a gente possa lutar por todas essas classes.
Perfeito, Ju. E olha, se as pessoas que estão ouvindo o programa, mulheres e homens também, ficaram interessados em conhecer mais um pouquinho, existe um material muito interessante, que é uma cartilha que foi elaborada, que tem, na verdade, muito mais detalhadinho tudo isso que eu só citei por alto agora. E essa cartilha está disponível na internet, basta fazer uma pesquisa, Cartilha Plebiscito Popular, que ela aparece rapidinho, ela está no site da CUT. E aqui em Pernambuco a gente tem um tipo de comitê também do Plebiscito Popular. Quem quiser escrever para esse comitê, eu posso dar o e-mail, que é o plebiscitopopularpe@gmail.com. E aí quem quiser pode entrar em contato com a Secretaria Estadual do Plebiscito também e buscar alguns movimentos que já estão mais engajados nessa discussão, como a Marcha Mundial de Mulheres, a CUT, o MST, o Levante Popular da Juventude. Já tem alguns grupos que já participaram, né, das formações, mas as pessoas podem se engatar agora na discussão e talvez até participar do curso dos 1000 daqui de Pernambuco, que a gente está sendo bem pretensioso e querendo fazer um curso bem maior, com 2-3 mil pessoas. E, inclusive, assim, futuramente, depois, as pessoas que quiserem colocar, por exemplo, pode colocar uma urna aí na rádio, para quando for ter a votação. A votação vai acontecer na primeira semana de setembro. A gente escolheu a semana do dia 1 ao dia 7 de setembro. No dia 7, a gente vai encerrar a votação do plebiscito, e foi escolhida por ser uma data simbólica, porque além de ser a data da independência do país, é também a data do grito dos excluídos. Então, a primeira semana de setembro vai ser a semana em que o Brasil inteiro vai estar votando, e todo espaço pode vir a ser um espaço de votação, e toda pessoa pode vir a ser uma pessoa mobilizadora na sua região, no local em que vive, no local em que trabalha, no local em que estuda, na questão do plebiscito.
Essa campanha ela já está acontecendo, como você disse, mas a partir de quando teremos uma maior intensidade dessa campanha a favor do plebiscito? Quando que terá uma maior interiorização, inclusive, dessa campanha, com material impresso?
Nós já estamos engatilhadas. A gente teve no final do ano passado o lançamento nacional da campanha. A gente teve um momento agora no Fórum Social, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, também de lançamento da campanha. Semana que vem é o Congresso Nacional do MST e também vai ter. Marcha Mundial de Mulheres também essa semana está fazendo uma reunião nacional lá em São Paulo. Então, assim, os grandes polos de discussão, na verdade, essa cartilha, inclusive, já esgotou a primeira tiragem, já está agora sendo impressa uma segunda tiragem, porque a demanda está sendo grande. Assim, a discussão já tá engatada. A gente teve aqui durante o Congresso da Juventude Camponesa, que foi no início do mês de... Não, foi no final do mês de janeiro, aqui em Recife, a gente teve também o primeiro curso de formadores do Plebiscito Popular, daqui de Pernambuco. Então, assim, já tem coisa rolando. O negócio é a gente ir se aproximando, ir convergindo e dialogando junto.
É importante que as organizações também, né, se engajam nessa luta, vai para que as organizações que têm um maior acesso, principalmente ao interior, né, para que se engajam nessa luta e que as pessoas tenham realmente um conhecimento do que é esse plebiscito, da importância que ele representa para nós, brasileiros e brasileiras.
Perfeito. E pode consultar, por exemplo, a Secretaria Estadual e dizer, olha, a gente está com necessidade de que venha alguém aqui para ajudar a gente a compreender, a gente está com necessidade de material. Entra em contato, o operativo da Secretaria Estadual vai estar trabalhando em cima disso para apoiar.
Gabriela, mudando um pouquinho de assunto, o MMTR Nordeste foi escolhido, né, como uma das 5 organizações da sociedade civil para participar do Comitê Executivo do Ano Internacional da Agricultura Familiar. O que significa para o movimento, qual a importância, ano 2014, né, ano da agricultura familiar?
Bom, dentro do cenário nacional e internacional, o MMTR Nordeste tem avançado muito nesse diálogo e na proposta do nosso projeto político de agroecologia e de enfrentamento ao modelo econômico vigente, ao modelo de desenvolvimento vigente. A gente, na verdade, já faz parte do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar e, no ano passado, tivemos a oportunidade, que foi uma oportunidade muito interessante, né? Ficamos bastante orgulhosos de termos da nossa secretária executiva, né, Maria Verônica de Santana, representando todo o movimento, foi quem fez a fala no lançamento do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o PLANAPO. E aí, que aqui, na verdade a gente fala isso, assim, porque às vezes parece uma coisa meio solta, né? Assim, não é uma... A gente não é por acaso que a gente está nesse comitê, a gente tem uma bagagem, uma construção longa, né? Nós somos uma das organizações que compõem a Marcha das Margaridas, atualmente a gente também está na construção do Observatório da Marcha das Margaridas. Para a gente chegar no PLANAPO também, para a gente chegar naquele momento bonito de culminância e de lançamento do PLANAPO, que aconteceu no ano passado durante a Conferência de Desenvolvimento Rural, que foi a primeira conferência na história do Brasil que teve paridade de gênero, né, à exceção das conferências da mulher, que sempre tem um número claro de mulheres, mas foi a primeira conferência que conseguiu garantir paridade de gênero, foi a Conferência de Desenvolvimento Rural. Eu acho que isso traz uma carga simbólica, assim, emblemática, muito forte, do que tem sido o enfrentamento das mulheres no meio rural ao machismo e ao patriarcado. E aí, por toda essa bagagem, essa representação que a gente está dentro da Comissão de Mulheres do CONDRAF, da Comissão de Juventude do CONDRAF, da construção do PLANAPO, nós somos uma das organizações que estão construindo a proposta do que é que vai ser esse ano aqui no Brasil, né, porque é o ano internacional, a ONU foi quem definiu que 2014 vai ser o ano da agricultura familiar, mas a gente está puxando aqui aqui no Brasil, nós somos uma das organizações que estão nessa comissão, na comissão para preparar isso. E estamos associando isso também à realização do terceiro Encontro Nacional de Agroecologia, que vai ocorrer agora no final de maio, em Juazeiro, da Bahia, e a gente fica muito feliz também por ser um encontro nacional que vai acontecer aqui no Nordeste, assim, todas as mulheres que estão ouvindo o programa, que têm essa experiência agroecológica, fiquem atentas nesse momento, nesse evento, que vai ser uma coisa muito interessante, muito poderosa, né? Um momento de muita convergência, de forças e de práticas transformadoras. E é um ano de grandes lutas, né? Um ano de plebiscito, é o ano da agricultura internacional, é o ano do ENA. Tem muita coisa para a gente fazer esse ano. Ainda tem uma Copa e um processo eleitoral no meio para a gente tentar administrar. Mas é isso, companheiras. Estamos na luta.
Gabriela, muito obrigada pela participação, pelas informações preciosas aqui dentro do nosso programa, por esclarecer aí um pouco mais sobre a questão do plebiscito, da importância deste plebiscito popular para o Brasil. Muito obrigada e esteja sempre à vontade para participar e contribuir com o Fala Mulher.
Eu que agradeço o convite, Ju. Agradeço muito, muito mesmo. Já tive a oportunidade de conhecer a região, a convite da Casa da Mulher, participei de um evento e fiquei verdadeiramente encantada. Queria mandar um beijo grande para todas as companheiras, para todas as ouvintes do programa e dizer que também fico aqui disponível. A MMTR Nordeste é uma parceira, uma organização irmã quase da Casa da Mulher. Para quaisquer dúvidas que surgirem ou se de repente sentir aí o pessoal uma vontade de querer aprofundar mais, querer adentrar nessa história do plebiscito, como é que faz para mobilizar, pode entrar em contato aqui com a gente na sede do movimento também.
Tá certo, um grande abraço, boa tarde.
Boa tarde, Ju, obrigada, tchau.
Tchau, conversamos com Gabriela Monteiro, assessora do MMTR Nordeste, Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste, militante da Marcha Mundial de Mulheres. Agora, 2:34.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá!
Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente, traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras, e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Realização, Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Fala Mulher. Agenda.
Agora 2:37, informando em nossa agenda que na próxima semana a Casa da Mulher do Nordeste irá realizar duas oficinas de apoio à Casa de Sementes, cada uma com 10 agricultoras e agricultores. Será uma oficina em Solidão, no dia 11 de fevereiro, na próxima terça-feira, no sítio Baixio, e a outra oficina na próxima quinta-feira, em São José do Egito, portanto, dia 13 de fevereiro, em Açude da Porta, município de São José do Egito. Lembrando que são oficinas ministradas pela equipe responsável pelo programa Uma Terra e Duas Águas, o P1+2, que está sendo executado pela Casa da Mulher do Nordeste. Agora 2:38, e assim nós chegamos ao final do programa Fala Mulher, que tem a produção e apresentação da assessoria de comunicação da Casa da Mulher do Nordeste, com apoio de toda a equipe da CMN. O programa tem o patrocínio da Petrobras através do programa Petrobras Ambiental. Um grande abraço, um bom final de semana. A gente volta na próxima sexta-feira com mais uma edição do Fala Mulher. Mais informações no site www.casadamulherdonordeste.org.br, onde você pode acompanhar esse e todos os outros programas que a gente faz aqui pela Rádio Pajeú. Todos ficam arquivados no site da Casa da Mulher do Nordeste e pode acompanhar nossas ações também em nossa página no Facebook. Um grande abraço, boa tarde, bom final de semana.
Ok. É isso aí.
Entre e vem correndo para mim. Meu princípio já chegou ao fim. O que me resta agora é o seu amor. Traga sua bola de cristal e aquele incenso do Nepal que você... você transou num camelô. É. E me empresta o seu colar, que um dia eu fui buscar na tumba de um sábio faraó. Oh! E me empresta o seu colar, que um dia eu fui buscar na tumba de um sábio faraó. Os livros na estante, Don Quixote, o cavaleiro andante, luta a vida inteira contra o rei. Joga as cartas, lê a minha sorte, tanto faz a vida como a morte. O pior de tudo eu já passei. Passado eu me esqueci, no presente eu me perdi. Se chamarem, diga que eu saí. No passado eu me esqueci, no presente eu me perdi. Se chamarem, diga.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher, uma ação do projeto Mulheres na Caatinga. Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.